Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre feocromocitoma, não é mesmo? Hoje, eu quero finalizar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais um resumão sobre esse assunto, um apanhado geral sobre esse tema. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique no Live Pix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, falar de feocromocitoma é falar de um tema relacionado a uma glândula. Glândula essa que é a glândula adrenal. A gente sabe disso. O feocromocitoma é um tumor neuroendócrino e você tem bem conhecimento sobre isso. Um tumor neuroendócrino que é derivado das células cromafins da medula adrenal e é caracterizado pela produção excessiva de catecolaminas como adrenalina e noradrenalina. Mas Lucas, o que é uma célula cromafin mesmo? Você pode me lembrar isso? As células da medula, elas são chamadas de células cromafins e têm o potencial de se desenvolver em neurônios simpáticos pós-ganglionares, sendo inervados por neurônios simpáticos colinérgicos pré-sinápticos. Essas células são capazes de sintetizar as catecolaminas, sendo a adrenalina o produto hormonal principal. Cerca de 80% da secreção dessas células cromafins é adrenalina. Mas de onde que vem o termo? Essa palavra feocromocitoma, de onde que vem? O termo feocromocitoma, ele foi proposto por Pick em 1912 e vem do grego phaos, de escuro, e chroma, de tumor, uma vez que há uma oxidação intracelular de catecolaminas quando expostas aos sais de cromados, ocorrendo uma marcação escura das células cromafins. Beleza? Tranquilo, né? Quando a gente estuda um pouco sobre feocromocitoma, a gente sabe que a primeira descrição do feocromocitoma registrada na literatura foi feita por Felix Frankl no ano de 1886, e se tratava de uma paciente do sexo feminino de 18 anos, chamada Mina Rawl, que estava hospitalizada lá na Alemanha, com sintomas de ataques intermitentes de palpitação, ansiedade, vertigem, cefaleia, dor torácica, suor frio, vômitos, todos muito sugestivos de quê? De aumento das catecolaminas. Quando a gente pensa um pouco mais de epidemiologia, a gente sabe que atualmente o feocromocitoma ele é ligeiramente mais comum no sexo feminino, tendo um pico de incidência entre 40 e 50 anos de idade. A prevalência é de 0,1 a 0,2% na população hipertensa, e a localização do feocromocitoma é 90% dos pacientes nas adrenais e 10% são extra-adrenais. Os feocromocitomas extra-adrenais são feocromocitomas ectópicos, fora da questão adrenal, ou seja, são chamados também de paragangliomas. Temos que lembrar também que o feocromocitoma tem uma etiologia. Ele pode ser de etiologia de forma esporádica, chamado de idiopático, como também de forma hereditária. Os feocromocitomas de forma esporádica ou idiopáticos representam 60% a 70% dos casos e são tumores isolados, geralmente unilaterais e com uma apresentação mais tardia. Já os feocromocitomas hereditários são de 30% a 40% dos casos, e a proporção desses tem aumentado por conta da melhor investigação genética das famílias. Os feocromocitomas de forma hereditárias têm maior risco de bilateralidade e uma apresentação mais precoce, e estão relacionados às famosas neoplasias endócrinas múltiplas. Quando a gente fala um pouquinho mais de neoplasia endócrina múltipla, temos que pensar sempre em NEM1 e NEM2, sendo que NEM1 é o NEM2 é subdividido em 2A e 2B. O NEM1, a neoplasia endócrina múltipla 1, é também chamado de síndrome de Vermeer. E a gente sempre lembra daqueles três Ps, aquela tríade clássica: paratireoide, pituitária e pâncreas. Pâncreas, paratireoide, pituitária. Paratireoide, pituitária e pâncreas. Lembramos sempre desses três Ps. Em relação às paratireoides, a nossa modificação que a gente vai ter aqui vai ser o hiperparatireoidismo primário em 95% dos pacientes. Já em relação ao pâncreas, a manifestação clínica que aparece é a questão dos insulinomas ou gastrinomas em 40% dos casos. E na pituitária, que é a nossa hipófise, temos que lembrar dos prolactinomas ou adenomas em 30% dos casos. O NEM1, a neoplasia endócrina múltipla 1, é também chamado de síndrome de Vermeer. Já a neoplasia endócrina múltipla 2, neoplasia endócrina múltipla 2, é chamado de síndrome de Sipple. Síndrome de Sipple ou Sipple, sei lá, eu chamo de Sipple, porque é Sipple, então eu chamo de Sipple, síndrome de Sipple. E ela é subdividida em NEM2A e NEM2B. No NEM2A, o que que a gente vai ter? A gente vai ter carcinoma medular tireoide em 100% dos pacientes, 50% dos pacientes vai apresentar feocromocitoma e 20 a 30% dos pacientes vai apresentar hiperparatireoidismo primário. Então, na neoplasia endócrina múltipla 2A, é relacionado a três alterações. Carcinoma medular tireoide em 100% dos casos, 50% dos casos o paciente tem esse feocromocitoma e 20 a 30% dos casos o paciente vai ter o hiperparatireoidismo primário. Beleza? Tranquilo, né? Já na neoplasia endócrina múltipla 2B, a gente vai ter mais coisas. Mas a tríade principal é lembrar sempre do carcinoma medular tireoide em 100% dos casos, a presença de neuromas mucosos, seja em lábios, línguas ou pálpebras, e também da questão da síndrome de Marfan, o paciente apresentar aquela síndrome de Marfan. Mas também pode estar relacionado na neoplasia endócrina múltipla 2B, casos de feocromocitoma, assim como também ganglioneuromatose intestinal. Quando a gente pensa na fisiopatologia dessa doença, temos sempre que lembrar, é um distúrbio da medula da adrenal. E essa medula é responsável por produzir catecolaminas. Então a produção de catecolaminas está acentuada. Está havendo uma produção aumentada de noradrenalina, de adrenalina, de dopamina. Isso vai fazer um mecanismo de quê? Que essa medula produz de forma, esses produtos de forma paroxística. É uma liberação paroxística de catecolaminas. Uma hora o paciente está bem e uma hora o paciente de repente tem aquele paroxismo, aquela clínica do feocromocitoma. Essa clínica do feocromocitoma se deve muito a uma estimulação alfa e beta adrenérgica. E a resposta cardiovascular, ela costuma ser exacerbada. O quadro clínico do feocromocitoma é um quadro clínico muito clássico, a gente tem que lembrar de uma tríade. Essa tríade está presente em 50% dos casos, que é o paciente chega para você e fala assim, doutor, eu estava em casa tranquilo, muito de boa, quando eu comecei a sentir uma dor de cabeça intensa, do tipo pulsátil, não estava legal. De repente eu comecei a suar, um suor intenso, profuso, pelo corpo inteiro, e do nada meu coração estava quase na boca, doutor, estava sentindo meu coração na garganta aqui, ó, senti um ataque cardíaco. Minha avó tem um oxímetro, botei no dedo e eu vi que eu estava com 140 de frequência cardíaca. Aí eu fiquei lá meio preocupado com isso, vim aqui na emergência, sentei, quando eu sentei, tudo passou. O paciente tem esses paroxismos, ao longo do dia ele costuma ter esses picos de catecolaminas que são liberadas por conta desse feocromocitoma, o que leva a essa clínica tão clássica, que é essa cefaleia, sudorese e taquicardia. Cefaleia, sudorese e taquicardia. Esse paciente tem essa clínica muito clássica. As manifestações cardiovasculares estão relacionadas, por exemplo, à hipertensão arterial, que pode ser tanto sustentada ou paroxística, a crises hipertensivas graves, a casos de arritmias e casos também de cardiomiopatia. Os sintomas adrenérgicos paroxísticos são ansiedade, pânico, tremores, dor torácica, náuseas e vômitos. A gente sabe que existe todas essas questões relacionadas ao feocromocitoma, assim como existem fatores desencadeantes, como por exemplo estímulos táteis, estímulos físicos como palpação do abdômen, o exercício físico, a mudança postural, estímulos inclusive emocionais como estresse e ansiedade pode levar ao corpo a perceber esse estresse e levar à produção dessas catecolaminas em excesso por conta do feocromocitoma. Algumas medicações podem desencadear elas também, como por exemplo beta-bloqueadores de forma isolada, e procedimentos como cirurgias, cateterismos e anestesias podem levar também a essa desregulação desse feocromocitoma e esse paroxismo. O paciente está de boa, tranquilo, de repente tem essa crise de catecolaminas aumentadas na corrente sanguínea, levando a esse quadro clínico em si. Beleza? Tranquilo, quando a gente pensar no diagnóstico, tem que ter uma suspeita clínica. Nosso paciente, por exemplo, vai ser um hipertenso muito jovem, não é comum isso. Muitas vezes é um paciente com menos de 40 anos com hipertensão, tem crises hipertensivas, tem essa tríade clássica, cefaleia, taquicardia, sudorese, tem uma história familiar positiva e pode ter até uma massa adrenal incidental que você percebe ao exame físico, mas é difícil, tá? Não é fácil, não. O nosso diagnóstico vai se basear primeiro no diagnóstico bioquímico. Os exames de primeira linha são as metanefrinas urinárias de 24 horas. Esse é o nosso padrão ouro, tem maior acurácia diagnóstica. A gente pode saber que por meio das metanefrinas urinárias, eu vou avaliar a metanefrina, que é o metabólito da adrenalina, como eu posso avaliar também a normetanefrina, que é o metabólito da noradrenalina. Valores duas vezes maiores do que o limite superior falam muito a favor do diagnóstico de feocromocitoma. Também podemos fazer o uso de metanefrinas plasmáticas. Tem maior sensibilidade, mas deve ser coletada em repouso e em jejum. Ela é útil para a triagem em si. Claro, temos que pensar também que podemos ter alguns marcadores que acabam levando a resultados falsos positivos. Algumas medicações elevam a nossa bioquímica do corpo, como por exemplo antidepressivos tricíclicos, levodopa e até o paracetamol pode levar a resultados falsos positivos. E algumas medicações devem ser suspensas na investigação diagnóstica do feocromocitoma, os alfa e beta bloqueadores e os famosos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os famosos IECAs em si. O diagnóstico pode ser seguindo e a gente pode pensar num diagnóstico por imagem, o exame de localização desse feocromocitoma. A TC de abdômen com contraste é nosso exame inicial de escolha, com sensibilidade de 90% para tumores adrenais. reais. A característica é uma massa heterogênea com realce intenso. A limitação é que 10% dos casos são normais, o que fala a gente pensar a um feocromocitoma ectópico, ou seja, a um paraganglioma. A ressonância magnética é um exame muito interessante também. Ela vai ser indicada quando a tomografia computadorizada com contraste estiver normal, e ela é melhor para tumores extra-adrenais. Tem um sinal hiper intenso em T2. A gente tem que pensar também em alguns exames funcionais, como é o caso da cintilografia com MIBG. Lembra dessa cintilografia com MIBG? Que é MIBG é a famosa meta-iodobenzilguanidina. Ele é um radiofármaco usado em exames de imagem nuclear para diagnosticar e avaliar tumores neuroendócrinos, como o caso do feocromocitoma em si. Ele é indicado quando tomografia e ressonância normais com bioquímica alterada. Essa MIBG é um análogo da adrenalina e existe uma captação específica dessa molécula pelas células cromafins e vai ser útil para fazer o diagnóstico de paragangliomas, metástases e até tumores bilaterais em si. Nossos diagnósticos diferenciais, a gente tem que sempre pensar em outras causas de hipertensão secundária, como síndrome de Cushing, coarctação de aorta, estenose da artéria renal, assim como hiperaldosteronismo primário. Outras causas de sintomas adrenérgicos, temos que pensar, claro, em problemas psiquiátricos, como síndrome do pânico, mas também como disfunções da tireoide, casos de hipertireoidismo, hipoglicemia e síndrome carcinoide. O nosso tratamento sempre se baseia num tratamento definitivo, um tratamento cirúrgico, relacionado à adrenalectomia, seja por via laparoscópica ou por via aberta. O tratamento é definitivo, a via preferencial é a via laparoscópica quando possível. Em caso de paraganglioma, temos que fazer a excérese dessa lesão também. Temos que lembrar, claro, que na nossa investigação para realizar esse nosso querido e amado adrenalectomia, temos que fazer um preparo. Esse preparo é muito importante. A terapia medicamentosa pré-operatória, neste caso, vai visar controlar a hipertensão arterial e a ocorrência de paroxismo, inclusive intraoperatórios, e para controlar taquicardias e evitar possíveis hipovolemias. Ela está indicado realizar no perioperatório hidratação adequada para adequação da volemia e, sobretudo, realizar o bloqueio combinado entre alfa e beta adrenérgico. Atenção especial, porque a gente tem que fazer um duplo bloqueio. A gente vai iniciar no primeiro passo desse pré-operatório da adrenalectomia, a gente vai sempre iniciar com um bloqueador alfa-1 adrenérgico por pelo menos 7 dias, no geral faz 14, com o intuito de normalizar os níveis de PA e evitar as crises hipertensivas paroxísticas. A gente vai normalizar, no segundo passo, a gente vai buscar normalizar a PA, reavaliando a medida de 2 vezes ao dia, visando metas de pressão arterial sistólica entre 90 a 120 mmHg de mercúrio. No terceiro passo, a gente sempre tem que pensar que no segundo ou terceiro dia após a introdução do bloqueador alfa-adrenérgico, a gente tem que orientar o paciente a iniciar uma dieta rica em sódio, maior que 5 gramas por dia, para evitar a contração da volemia induzida pelas catecolaminas e também evitar uma hipotensão postural associada ao bloqueio alfa-adrenérgico e redução do volume arterial efetivo. No quarto passo, após o bloqueio alfa-adrenérgico, deve-se iniciado o bloqueio beta-adrenérgico. Isso ocorre, em geral, 2 a 3 dias antes da cirurgia. O beta-bloqueio visa, sobretudo, manter o controle da frequência cardíaca. Lucas, eu quero fazer um beta-bloqueio primeiro. Posso? Nunca inicie o beta-bloqueio antes do alfa-bloqueio nos pacientes com feocromocitoma. Por quê? Pois os receptores beta-adrenérgicos na vasculatura têm o potencial de promover o relaxamento da musculatura lisa vascular, levando à vasodilatação. Se esses receptores estiverem bloqueados, sem que haja um bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos, que no caso promove a vasoconstricção, as catecolaminas que estão em excesso no feocromocitoma vão saturar os receptores alfa-adrenérgicos da vasculatura periférica. Isso vai culminar no quê? Numa vasoconstricção muito forte, acentuada, e esse quadro leva a uma elevação da pressão arterial e pode colocar a vida do paciente em risco em si. Beleza, tranquilo, temos que lembrar disso, não podemos começar com beta bloqueio, temos que começar com alfa bloqueio. Vamos fazer o quê? Vamos iniciar com alfa bloqueio, em especial com doxazosina, faz mais ou menos em torno de 14 dias. Aí a gente, para controlar a frequência cardíaca, a gente entra com beta bloqueador. Beleza, tranquilo, sossegado, né? Lucas, e depois, o que eu tenho que fazer de seguimento? Uai, depois você tem que pensar, tem que avaliar, né? Você vai ver nos critérios de cura cirúrgica, você vai ver se houve uma normalização das catecolaminas e metanefrinas 4 a 6 semanas pós-operatório, vai perceber, vai ficar de olho no seu paciente se teve uma resolução dos sintomas e se teve um controle da pressão. Então, os critérios de cura em si é você ver se normalizou as catecolaminas e metanefrinas 4 a 6 semanas após a cirurgia, se houve resolução dos sintomas e se teve controle da hipertensão. O segmento, você tem que pensar da seguinte forma: se for um feocromocitoma de forma esporádica, vai ser um controle anual por 5 anos com dosagem de metanefrinas. Se for um feocromocitoma de forma hereditária, é um segmento vitalício com rastreamento familiar e investigação de outras neoplasias associadas, já que tem aquele risco de famosa neoplasia endócrina múltipla. Uma coisa que eu quero falar com você, que eu achei interessante também, é que existem alguns marcadores tumorais. O marcador tumoral que eu quero falar com você é sobre o cromo granina. A cromogranina A é um marcador tumoral que vai estar elevado em neoplasias neuroendócrinas, como o caso do feocromocitoma, assim como o caso de carcinoide, carcinoma medular de tireoide e tumores neuroendócrinos pulmonares. Então, um marcador, se alguém perguntar um marcador tumoral do feocromocitoma, lembra sempre do cromogranina A, da cromogranina A. Cromogranina A com o marcador tumoral do feocromocitoma. Beleza, tranquilo. Em relação ao feocromocitoma, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Eu gravo sempre as aulas pensando muito em mim. Como eu gostaria de aprender esse conteúdo? Eu sempre gosto de aprender o conteúdo de uma forma ampla, de uma forma boa, sabendo a história daquilo que eu estou estudando. Então, sempre tento dar essa introdução histórica quando é possível. Espero que você tenha gostado dessas aulas de feocromocitoma. Está sendo um desafio gravar sobre glândulas adrenais, mas tenho me dedicado e estou tentando fazer meu melhor, não só para vocês, como também para mim. E eu espero do fundo do meu coração estar ajudando na sua jornada. Seja você estudante, seja você... que está prestando prova de residência, seja você já médico formado, meu intuito aqui é te ajudar, te passar a ciência de forma certa e te tornar as matérias um pouco mais fáceis em si. Como eu falei, eu tento fazer as aulas sempre pensando de como eu gostaria de ver essa aula. E eu gostaria muito de alguém ter me explicado o feocromocitoma dessa forma que eu abordei com vocês. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo mesmo, fiquem bem, valeu, falou e fui!